Vamos então avançar com os nossos trabalhos. Entramos no ponto 3 da nossa agenda, projeto de resolução 6710, pedido dos Açores como membro associado da Unesco, apresentado pela representação parlamentar do PPM. Para a apresentação deste projeto de resolução, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Deputados, senhores membros do Governo, nós, representação parlamentar do PPM, apresenta a esta Câmara um pedido de admissão dos Açores como membro associado da Unesco, que tem que ser feito por parte do Governo Regional ao Governo da República e pode ser recomendado, e deve, na perspectiva desta representação parlamentar, recomendado por esta Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Eu considero que os Açores, no âmbito da política externa, nomeadamente nas áreas da cultura, da ciência e educação, são setores fundamentais para a afirmação dos Açores em termos de política externa, em termos de cooperação com organizações internacionais, em termos de afirmação de um espaço autónomo dos Açores. Temos um espaço autónomo em muitas áreas, que tem vindo a crescer significativamente ao longo do processo autonómico, e consideramos que também na política externa, no âmbito da cooperação internacional da região com outras entidades e organizações, é importante que esta afirmação se faça e é importante que os Açores ganhem espaço nesta matéria. O que aqui se está a solicitar e a recomendar é que os Açores possam vir a integrar uma organização de grande prestígio internacional e que nos permitiria ter uma projeção internacional grande e a participação em fóruns de discussão e também em projetos de investimento e projetos de cooperação internacional de muito significado estratégico para o futuro da região autónoma dos Açores. Normalmente existe a ideia, junto de alguma opinião pública, que apenas países soberanos podem integrar a Unesco. E, de facto, a maior parte dos países e dos membros da Unesco são países soberanos, são países independentes. No entanto, a Unesco prevê também que territórios com autonomia política possam integrar essa organização, desde que esse pedido seja feito pelo Estado que tem sob a sua responsabilidade a política externa desse território. É o caso de muitos territórios, como são Martinho, Coração, Aruba, as Ilhas Faroe, que estão sob a administração da Dinamarca, ou até o caso de Macau, cujo pedido ainda foi feito pela administração portuguesa. O território de Macau também entrou como membro associado na Unesco, o pedido foi feito pela administração portuguesa, e a República da China manteve o lugar de Macau nesta organização internacional e considerou que tinha interesse para o conjunto do Estado existir uma outra representação que pode chegar a um conjunto de particularidades e especificidades do ponto de vista temático que interessaria também para a promoção da política externa da República da China. A mesma coisa poderíamos dizer em relação às Ilhas Faroe e a todos os outros membros associados. Do ponto de vista prático, há um conjunto de direitos que as regiões associadas, os territórios associados à Unesco têm, os membros associados. Eu quero apenas referenciar a importância de dois deles. O primeiro é de participar sem direito de voto nos debates da Conferência Geral, assim como das suas comissões e comitês. O segundo que quero aqui destacar é também os usufruir do direito, nas mesmas condições em que os restantes membros, de submeter propostas ao Conselho Executivo e a colaborar em conformidade com os regulamentos estabelecidos pelo Conselho nos trabalhos dos seus comitês, sendo, no entanto, os seus delegados que não poderão ser membros do Conselho. O que significa que é possível agendar questões do nosso interesse para serem discutidos no âmbito do Conselho Executivo. E isto considero que é da maior importância para a região autónoma dos Açores. Na análise que fiz também do funcionamento da Unesco e dos diferentes comitês e comissões, verifiquei, por exemplo, que Portugal não faz parte de alguns grupos de trabalho que são da maior importância. Como, por exemplo, eu quero destacar aqui um que achei que era uma falta gritante, que é, de facto, não estar no grupo de trabalho que está a analisar as consequências do ponto de vista das alterações climáticas para os territórios insulares. E considero que Portugal deveria estar aí representado, mas não está. É uma questão especificamente que tem a ver com a nossa condição arquipelágica e insular. Poderia destacar também assuntos do ponto de vista da educação e da cultura, em que Portugal também não está presente e que são, evidentemente, do interesse de uma região com as nossas características do ponto de vista cultural e as nossas características do ponto de vista geográfico. Portanto, é uma mais-valia na perspectiva do PPM, seria uma mais-valia para o conjunto do país ter também a região a participar em grupos de trabalho, em comitês, a propor assuntos que são do nosso interesse específico. Considero também importante referenciar que, por exemplo, a Universidade dos Açores, no parecer que elaborou, também considera que é importante, e vou ler, que julga-se que o facto da região autónoma dos Açores obter o estatuto de membro associado da Unesco pode, face à maior proximidade dos centros de decisão, vir a ser útil à Universidade, na medida em que poderá permitir a participação nos programas apoiados por esta organização internacional, com óbvias mais-valias e gerar dinâmicas de cooperação internacional. E, portanto, nesta matéria, eu considero que a Universidade dos Açores tem também uma postura de valorização da nossa presença nesta organização. Eu sei que neste tipo de debates é sempre importante pensar também do ponto de vista das despesas. Eu tive a preocupação de perguntar à organização quanto é que poderia custar, até porque foi uma questão que foi colocada na altura pelo Bloco de Esquerda no âmbito da Comissão Parlamentar, quanto é que custaria anualmente à região o facto, a inscrição na Unesco. E, portanto, esta inscrição, não o funcionamento de uma eventual participação dos Açores com um conjunto de funcionários que seria depois definido, obviamente, pelo Governo Regional, mas a inscrição é de apenas 1.500 euros por ano. É isto do ponto de vista da despesa de participação da região. Evidentemente que há Estados que pagam muito mais, o caso de Portugal ou dos Estados Unidos, que pagam, que têm outro tipo de responsabilidades nestas matérias, embora, como se sabe, isso também é variável, porque em termos de diplomacia externa, os Estados também, já têm existido casos, deixam de pagar para pressionar a Unesco num determinado ponto de vista político, do ponto de vista daqueles projetos que são apoiados e tomadas de posição da Unesco em relação a diferentes matérias, e portanto há um descontentamento de alguns Estados em relação às posições que têm sido tomadas pela Unesco na área da educação e, por exemplo, da cultura. O que eu considero que é fundamental é que se veja esta proposta, e termino esta primeira intervenção, no âmbito de dois objetivos claros. O primeiro é no âmbito do reforço dos mecanismos de projeção externa dos interesses dos Açores e da representação dos Açores no exterior. Pertencer à Unesco, ter a capacidade de introduzir assuntos, temáticas e participar em grupos de trabalho é da maior importância para o futuro dos Açores, na minha perspectiva. Considero também que é bastante importante que a região autónoma dos Açores, num segundo aspecto, também aposto deliberadamente naquelas que são as matérias em que a Unesco centra a sua ação no âmbito da cultura, da ciência e da educação. Também aqui eu penso que a troca de experiências, a participação em projetos internacionais trará grandes benefícios aos Açores e, portanto, nós temos esta capacidade. O último ponto é o Estado não tem que ficar preocupado com a presença, a afirmação externa dos Açores. Eu considero que a afirmação externa dos Açores é também a afirmação Portugal. Nós damos um forte contributo ao futuro do país, representamos, já agora, com o Ministério Já agora, que o Ministério da Educação está a distribuir estes mapas com a jurisdição portuguesa, os tais 4 milhões de quilómetros quadrados de jurisdição de Portugal, eu quero dizer que nós representamos quase 70% desta jurisdição. E, portanto, isto significa que temos interesses específicos muito fortes. E é evidente que os Açores, com esta dimensão marítima, não pode deixar de estar presente em fóruns da maior importância e em que as discussões têm um fator estratégico essencial para a definição das políticas, da política externa portuguesa. E é evidente que nós temos de ter uma voz própria. Sendo membro associado da Unesco, temos esta voz e podemos afirmá-la. E veja-se, por exemplo, termino, com a situação da Base das Lajes, em que, da parte do Governo Regional e também dos diversos intervenientes políticos, todos nós temos feito um esforço numa área que é da competência, essencialmente, da República, mas em que o esforço da defesa dos interesses dos Açores, em articulação com as nossas comunidades, com políticos que fazem parte da nossa diáspora, esse esforço que tem sido realizado por parte do Governo Regional e dos diversos partidos políticos da oposição, esse esforço foi uma mais-valia na defesa dos interesses dos Açores, e quando se defende os interesses dos Açores, defende-se sempre os interesses de Portugal.
Muito bem, senhor deputado. Obrigada, senhor deputado Paulo Estevão. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu, nesta primeira intervenção, queria pedir ao Sr. Deputado Paulo Estevão que nos pudesse esclarecer um pouco mais sobre esta iniciativa, até porque eu estou aqui a verificar os membros associados da Unesco e são, e perdoem-me se não pronunciar a designação de algum corretamente, é muito mal. Anguila, da América Latina e Caraíbas, Aruba, da América Latina e Caraíbas, British Virgin Islands, Virgin, muito obrigado, América Latina e Caraíbas, Ilhas Cayman Islands, América Latina e Caraíbas, Curaçao, América Latina e Caraíbas, Macau, já referido, Ásia, St. Martin, América Latina e Caraíbas, e Tuklau, Oceania. Isto para lhe perguntar qual é que é... E as Faroé? Europa. Que por acaso tem aqui, digamos, a organização... que submeteu o pedido é uma Comissão Nacional para a Unesco das Ilhas Faroé. Comissão Nacional. 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 Uma Comissão Nacional das Ilhas Faroé para a Unesco. Não tenho. Portanto, gostaria de saber que, enfim, que semelhanças e o que é que nos aproxima destas regiões, o que é que nos aproxima destas regiões e que, para além das diferenças geográficas que são notórias, se só se constituem como diferenças ou que semelhanças é que têm com a região autónoma dos Açores?
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Ventura tinha pedido a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Intervalo regimental, 30 minutos.
É regimental, regressamos às 16h30. Senhoras e Srs. Deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrito o Sr. Deputado Artur Lima. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, esta proposta da representação parlamentar do PPM parece-me que, apesar de tudo, fará algum sentido. E fará algum sentido na medida em que nós temos que ser ambiciosos. E já o fomos em tantas matérias. E não me parece que sendo aprovado nesta Casa um pedido de adesão a este organismo internacional, venha o mal ao mundo. Antes, pelo contrário. Nós já reivindicamos tanto e tanta coisa para os Açores. Nós queremos até aumentar a nossa zona económica exclusiva, reivindicamos perante, sem ter competências para isso, também o fizemos. E, portanto, fazer este pedido de adesão parece-me que é um ato de ambição da autonomia que nós devemos ter em conta, devemos arriscar. E o problema, se calhar, nem sequer é aqui. Provavelmente o maior problema será no Estado Central, onde não passará e não abdicará das suas competências em matéria de política externa. Mas há umas regiões que têm mais autonomia ou menos autonomia que a nossa, que não têm, terá umas, algumas competências em matéria de política externa do que nós, mas parece-me que fará algum sentido arriscar fazer este pedido e o Parlamento dos Açores ser ambicioso e aprovar esta proposta do Partido Popular Monárquico.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Quando ouvido em comissão sobre esta iniciativa do PPM, o Governo declarou que à partida não teria nenhuma objeção, mas alertou para a questão da viabilidade de os Açores poderem ser associados da Unesco, designadamente pela comparação que era mandatória que se fizesse relativamente aos territórios associados que estão integrados como membros associados da Unesco. E tanto estas dúvidas foram suscitadas que a Comissão entendeu pedir um parecer jurídico, o que fez aos serviços da Assembleia. Esse parecer chega a duas conclusões fundamentais. A primeira, que a região autónoma dos Açores não é sujeito de direito internacional. A segunda, que a referência feita a territórios na Constituição da Unesco exclui as regiões autónomas portuguesas. E a verdade é que o Sr. Deputado Paulo Estevão, na qualidade de proponente desta iniciativa, não levou à análise da Comissão, e tanto quanto resulta do relatório da mesma, quaisquer elementos que permitam afastar estas conclusões a que chegaram os serviços jurídicos da Assembleia. E, atendendo ao teor desse parecer, não é possível concluir num sentido favorável a esta iniciativa. Eu gostaria, contudo, de dizer, e referindo-me à intervenção do Sr. Deputado Artur Lima, que eu acho que não é uma questão de ambição que aqui está em causa. A ambição é os Açores terem duas áreas classificadas como património mundial, é terem três ilhas, reservas da biosfera e quererem candidatar as Fajãs da Ilha de São Jorge. Essa é que é a ambição. E a verdade é que pode haver obrigação sem ambição, Sr. Deputado. E neste caso junta-se a obrigação, que é de trabalharmos pelo desenvolvimento dos Açores, à ambição de fazermos sempre melhor. E daí que aquilo que o Governo conclui é que, face ao teor do parecer da Assembleia, não podemos ter uma posição favorável a esta iniciativa, não podendo eu, contudo, deixar de relevar e de concordar com o Sr. Deputado Paulo Estevão na importância que a cooperação com outras organizações reveste e julgo que a ação do Governo é nessa matéria bastante clarificadora. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Este projeto de resolução da autoria do PPM, que propõe que os Açores peçam, através do Governo da República, a sua admissão como membro associado da Unesco, faz-me lembrar aquele ditado popular que diz assim: quem não arrisca, não petisca. E por isso também o Bloco de Esquerda vai votá-lo favoravelmente. E vamos fazê-lo exatamente porque entendemos que o exercício e a intensificação da autonomia faz exatamente assim, esticando a corda até onde ela é possível esticar à luz dos instrumentos legais vigentes, como é óbvio. Isto não quer dizer que não levemos em consideração e não respeitemos o parecer dado pelos serviços jurídicos da nossa Assembleia no sentido de levantar dúvidas à admissibilidade da nossa região, dado o tipo de estatuto, neste caso autonómico, que tem comparativamente aos estatutos das regiões que foram aceitos como membros da Unesco, que têm de facto um estatuto não autonómico ou super autonómico relativamente ao nosso. Sabemos-lo, entendemos o parecer dado por estes serviços, respeitamo-lo, mas a opção não pode ser apenas jurídica, a opção também tem que ser política. E a política é exatamente isso, é optar, é escolher. E neste momento o Bloco de Esquerda escolhe estar do lado desta opção, que é pedir ao Governo da República que considere e que peça à Unesco para que os Açores possam integrar o seu Conselho. Deixemos nós, nos Açores, o ónus da última decisão, seja nas mãos do Governo da República, seja na Unesco. Deixemos ir até lá e lá que nos digam que não. Voltaremos mais tarde, eventualmente. Voltaremos outra vez, eventualmente, ou não. Mas não fiquemos nós logo à partida a desistir, porque se calhar vão dizer que não. Não, vamos lá embora. Vamos até à porta, batemos, entramos e depois logo vemos como é que somos recebidos. Isto é que é a autonomia. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra a Senhora Deputada Cláudia Cardoso.
Obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Esta iniciativa, este projeto de resolução apresentado pelo PPM é, à primeira vista, tentador. Fazer com que os Açores integrem como membro associado à Unesco, que é um organismo com as competências que todos conhecemos, com um alcance interessante e importante também para os Açores e, neste momento, já tendo a região sítios classificados no âmbito do seu património. Dizia eu, é à primeira vista tentador. E isto porquê? Porque, sendo tentador e sendo, como colocava o deputado Artur Lima, de alguma forma ambicioso, há aqui uma ténue fronteira que devemos ter o cuidado de não ultrapassar. Nós todos concordamos e somos unânimos de que a ambição e até a ambição de exploração dos limites da nossa autonomia política ou administrativa é interessante e é útil. Mas devemos também ter o cuidado de colocar a nós próprios as questões e as premissas que entendemos que outros necessariamente colocarão. E é sob este ponto de vista que gostaria de levantar as questões que aqui tenho. Como se sabe, a autonomia regional dos Açores está consagrada no âmbito da nossa Constituição, mas tem limites claramente definidos. E estes limites obedecem, como bem diz o parecer suscitado a pedido da Comissão pelos serviços da Assembleia, a uma determinada conformação material que passa, desde logo, pela unidade do território, sendo esta uma unidade que não é geográfica, mas é uma unidade territorial na seção de continuidade e de sujeição a preceitos e a princípios constitucionais que devemos ter em consideração. Por outro lado, e ao mesmo tempo, se queremos suscitar por parte dos órgãos da Unesco esta inclusão, devemos também ter em atenção aquilo que são os preceitos que a própria Unesco contempla nesta integração. E o que é que a Unesco diz? Fala precisamente em territórios, mas em territórios que tenham personalidade jurídica própria e em territórios que não estejam necessariamente integrados num Estado, como é o caso das nossas regiões autónomas. As perguntas levantadas pelo deputado Aníbal Pires apontam precisamente nesse caminho, ou seja, todos os territórios que neste momento pertencem como membros associados à Unesco não têm semelhanças com os Açores. E porquê que não têm semelhanças? Têm necessariamente constituições próprias, têm poder judicial próprio, alguns até têm moeda própria. Os cidadãos dispõem de uma identidade específica daquele território, inclusivamente nos seus cartões de identificação, indicam que são, por exemplo, dinamarqueses das Ilhas Faroé. Era como se o nosso cartão de cidadão indicasse que éramos portugueses dos Açores. E, portanto, há aqui especificidades que decorreram e a sua integração como membros associados da Unesco veio, em muitos casos, também de situações de desagregação ou de separação do Estado a que estavam associados. E, portanto, não há, digamos, nenhuma situação histórica semelhante ou próxima daquilo que é a açoriana. E, portanto, no nosso entendimento, quer os Açores, quer a Madeira, não correspondem àquilo que, evidentemente, a Unesco apreciará em sede de admissão. Por exemplo, no caso das Ilhas Faroé, foram verificados os requisitos que o Ministro dos Assuntos Externos apresentou para a integração das Ilhas Faroé como membro associado, se esses requisitos estavam ou não estavam cumpridos. E, estando cumpridos, foi aceito como membro associado. Mas esta apreciação, no nosso entendimento, está por concretizar no caso dos Açores. Ou seja, nós entendemos que, atendendo à nossa personalidade jurídica como região, não temos a possibilidade de suscitar à Unesco sermos um membro associado. E não o tendo, não se trata aqui de arrojo nem de audácia, como se pode, à primeira vista, fazer crer. O que se trata aqui é de perceber a linha ténue que separa o aventureirismo de querer experimentar o que claramente não vai ser possível de realizar e que separa a ousadia de querer esticar, de querer levar ao limite os nossos preceitos autonómicos. Outra coisa será a possibilidade de uma revisão estatutária que venha a contemplar outros poderes, a aprofundar a nossa autonomia, e isto estamos sempre disponíveis para esse debate. Este tipo de iniciativas é começar pelo fim, é querer começar ao contrário, é começar por dizer que queremos fazer parte de um organismo quando sabemos que, de acordo com os princípios que eles próprios estipulam, nós não obedecemos a estes princípios e, portanto, nisso não podemos estar necessariamente de acordo.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Andrade.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para valorizar interna e externamente a região autónoma dos Açores. Seja na qualificação das nossas gentes e na coesão das nossas ilhas, seja na afirmação da nossa região e na consolidação da nossa diáspora. Os açorianos merecem sempre mais e os Açores merecem tudo. Por uma questão de princípio e de convicção, esta deve ser sempre a nossa forma de ser e de estar. Mesmo quando o objetivo pretendido se configura, porventura, menos fácil. A admissão dos Açores como membro associado da Unesco insere-se exatamente nesse contexto. Pode-nos ser favorável e pode-nos ser difícil. Mas se é bom para os Açores, tem que ser conseguido. Ou pelo menos tem que ser tentado. Os Açores são uma região diferente, própria, autónoma. A geografia, a história e a cultura fizeram de nós uma realidade específica no quadro nacional, europeu e atlântico. Os Açores têm a ver com a Unesco. A Unesco é, como se sabe, uma instituição especializada das Nações Unidas, criada no final da Segunda Guerra Mundial, portanto em 1945, com o propósito de contribuir para o bem-estar comum da humanidade através da cooperação internacional na educação, na ciência, na cultura. A Unesco tem a ver com os Açores. Como recorda o projeto de resolução apresentado pelo PPM, os Açores são uma das regiões portuguesas com maior número de bens inscritos na lista do Património Mundial elaborada pela Unesco, com a zona central da cidade de Angra do Heroísmo e a paisagem da cultura da Vinha do Pico, bem como na Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Unesco, com as ilhas Corvo, Flores e Graciosa. Como refere o parecer solicitado à Universidade dos Açores, e passo a citar, o facto da região autónoma dos Açores obter o estatuto de membro associado da Unesco pode, face à maior proximidade dos centros de decisão, vir a ser útil à nossa Universidade, na medida em que poderá permitir a participação nos programas apoiados por esta organização internacional, com óbvias mais-valias, e gerar dinâmicas de cooperação internacional. Fim de citação. Pelas razões expostas, faz sentido afirmar os Açores na Unesco. Por isso, apoiamos desde sempre esta iniciativa, mesmo quando outros vacilaram, e por isso votaremos favoravelmente esta proposta, mesmo que outros dela se demarquem. É óbvio que a admissão à Unesco não resolve os nossos males, mas ajuda. Tudo o que é bom para os Açores há de ser, seguramente, melhor para nós. Trata-se aqui, afinal e tão somente, de recomendar ao Governo Regional que inste o Governo da República a solicitar a admissão dos Açores como membro associado da Unesco. Aos membros associados assiste a faculdade de participarem, sem direito a voto, nos debates da Conferência Geral, bem como das suas comissões e comitês, e mesmo de proporem a inscrição de qualquer assunto na respectiva ordem do dia provisória, entre outras vantagens. Nos termos da Constituição da Unesco, os territórios ou grupos de territórios que não assumam a responsabilidade pela condução das suas relações internacionais podem ser admitidos como membros associados pela Conferência Geral, mediante o voto de 2/3 dos membros presentes e votantes, por proposta feita pelo Estado-membro que assuma a responsabilidade, ele sim, pela condução das suas relações internacionais. Subsistem, porventura, dúvidas jurídicas sobre a aplicabilidade do referido preceito ao estatuto específico da região autónoma dos Açores. Argumenta-se que não existe nenhuma outra região autónoma como membro associado da Unesco. Mas não é por isso que devemos desistir. Até porque podemos, porventura, vir a ser a primeira. Não podemos é ser nós próprios a apocar a importância e a limitar a potencialidade da nossa própria região. Não queremos ser mais do que somos, mas não devemos ser menos do que podemos, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, vemos aqui a desenhar-se novamente aquela que foi a fronteira nítida entre os autonomistas em 1976 e aqueles que são os representantes do Poder Central. O Partido Comunista e o Partido Socialista surgem outra vez alinhados como os partidos representantes do centralismo. Os partidos representantes do centralismo. Aqueles partidos que não querem ou que acham que os açorianos não devem adquirir e a própria região autónoma dos Açores maiores poderes na área da representação internacional, na área das nossas competências internas, na área geral do nosso capacidade de autogoverno. Há claramente uma linha que nos divide nesta Assembleia. São aqueles que estão ao lado, são aqueles que estão ao lado dos centralistas e que lhes servem de bandeja pareceres jurídicos para fazer o trabalho de quem quer entravar o avanço da autonomia açoriana e que lhes servem de bandeja argumentos. Argumentos, por certo, falsos. Falsos. E incorretamente expostos. O Partido Comunista e o Partido Socialista são os tais velhos do Restelo de 1975, na Assembleia Constituinte, os que fizeram todos, o que fizeram tudo contra o crescimento e a criação da região autónoma dos Açores e a autonomia dos Açores. E é nesse campo que os senhores agora continuam a estar. E o que eu vos quero dizer sobre esta matéria é que há aqui um desejo expresso por alguns partidos, o desejo de que os Açores venham a ter um papel cada vez mais determinante. Eu não quero que um dia a política marítima dos Açores seja definida apenas pelo Governo Central e as imensas riquezas que lá se encontram. Os senhores estão nesse posicionamento, porque se não ganharmos alavancas do ponto de vista da nossa representação externa, é nesse local de subserviência em que nós vamos estar quando vamos explorar os nossos recursos e nós não vamos ter nada a dizer. Eu não quero que nos excluam a área económica exclusiva, a zona económica exclusiva, sem nos perguntarem nada e que o Estado decida isso de forma unilateral. Eu não quero que os nossos interesses não sejam defendidos como deve ser no âmbito do nosso capital geopolítico, sem que os Açores tenham uma palavra a dizer. Mas é aí que o Partido Socialista e o Governo Regional dos Açores e o Partido Comunista, infelizmente, se encontram. Na área e sob o domínio dos centralistas e daqueles que não querem que a autonomia dos Açores possa progredir e que daqueles que não querem que os Açores se afirmem como uma identidade com cada vez mais autogoverno e em que os Açores sejam absolutamente decisivos nas decisões que vamos tomar. E eu quero também afirmar que esta ideia de autonomia é a ideia de autonomia de quem reconhece a soberania nacional e para quem tem a percepção que maior autogoverno dos Açores não coloca em causa aquela que é a integridade nacional. Nós consideramos é que nós, aqui nos Açores, a esta distância, com a capacidade de podermos decidir e de representar o nosso povo, podemos decidir melhor. Podemos decidir melhor do que em que se encontra no Terreiro de Passo, em Lisboa. Este é o debate, este é o centro, é a questão central. Quanto às questões jurídicas, que são as menos relevantes e onde se tenta refugiar quem tenta evitar este debate político da afirmação da autonomia e do autogoverno dos Açores, bom, membros associados, meus membros associados que neste momento fazem parte, têm configurações jurídicas muito diferentes. É evidente, há uma evolução do ponto de vista político, histórico e administrativo muito diferente. Não podemos agrupá-las num único paradigma, porque têm estatutos político-administrativos, têm estatutos absolutamente diferentes umas das outras, as diferentes regiões. E, portanto, nesse sentido, não foi feito por parte deste parecer nenhum estudo comparativo em relação a estas questões. É sabido que a região autónoma dos Açores chama-se região autónoma dos Açores, mas nós temos mais competências do que alguns Estados federados deste mundo. E, portanto, não é por se chamar Estado federado que pode ter mais competências de algo que noutro país, noutra configuração jurisdicional e constitucional, se chama região autónoma. E, portanto, em relação a estas matérias, é evidente que quando se diz aqui no parecer, que a Unesco não considera as regiões autónomas, o que a Unesco diz e o que aqui está escrito é são os territórios que não sejam responsáveis pela condução das suas relações internacionais. E, portanto, neste conceito são territórios que não são responsáveis pela sua... São territórios que não são responsáveis. Vou dar-vos um exemplo. O caso de Macau. No caso de Macau, o poder de autogoverno, no caso de Macau, não existe uma Constituição, existe um estatuto administrativo, no caso de Macau, existe um estatuto administrativo, em que, por sinal, está fortemente dependente do poder central chinês, o que não significa que depois, do ponto de vista das relações externas, a China não considere que é uma vantagem para a República Chinesa ter um território que representa especificidades no âmbito da Unesco. Agora, em relação à gente e a ser um agente de soberania internacional, bom, a questão aqui é o seguinte, algum destes territórios faz parte da ONU? Não faz. Nenhum destes territórios faz parte da ONU. Pode-se dizer, então, como aqui é dito, que são sujeitos do direito internacional? São sujeitos do direito internacional. Há algum documento que comprove que, por exemplo, a Ilha Curaçao é um agente do direito internacional? Não faz parte da ONU. Ou, por exemplo, no caso das Ilhas Faroe, também não faz parte da União Europeia. E, portanto, há, em relação a estas matérias e em relação a estes conceitos, uma grande complexidade. Agora, o que acontece é que o Partido Socialista e o Governo dos Açores se querem escudar em questões de grande complexidade jurídica para não avançarem no âmbito da representação do autogoverno dos Açores num organismo tão importante como é a Unesco e com todas estas vantagens. Em relação a estes conceitos, eu sei que, por exemplo, foi pedido também ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que lhes fizesse chegar também uma exposição em relação a esta matéria. Eles disseram que é um assunto de grande complexidade e que aguardavam que lhes fosse enviada a proposta, pois os centralistas já não vão ter trabalho nenhum, nem ninguém precisa se preocupar com o Partido Socialista e o Partido Comunista contra a autonomia dos Açores, contra a afirmação do autogoverno dos Açores, já fizeram aqui o trabalho daqueles que trabalham no Terreiro do Paço.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o deputado Paulo Estevão, julgo que de facto hoje está com o dom da adivinhação, porque o PCP não anunciou o sentido de voto e, portanto, algumas das acusações que tentou aí fazer carecem exatamente desse anúncio. Mas sempre lhe digo, Sr. Deputado Paulo Estevão, a propósito da defesa do sistema autonómico, que quando tiver oportunidade vá verificar a produção legislativa do quarto ou quinto governo provisório e verificará que as bases do nosso sistema autonómico foram produzidas nessa altura e assinadas pelo então Primeiro-Ministro Vasconcelos.
Camarada, mas nós não seremos a muralha da...
Não. É só apenas isto. Aconselho a fazer essa verificação para depois poder, então, argumentar relativamente aos inimigos ou aos amigos da autonomia. Bem, eu tinha feito uma pergunta ao deputado Paulo Estevão, mas o deputado Paulo Estevão escusou-se de responder à pergunta que lhe foi feita. E vá-se lá saber porquê. Talvez porque, em termos da organização político-administrativa dos membros associados da Unesco, não há nenhuma semelhança com a região autónoma dos Açores. No fundo, ó Sr. Deputado, no fundo, a diferença, Sr. Deputado, reside no seguinte: é que esta listagem que eu há pouco lhe li e que me vou escusar de repetir, são sujeitos de direito internacional. São sujeitos de direito internacional. Até lhe posso traduzir isto de uma outra forma, se preferir. São países ainda que administrados por outras potências, mas são países. Aliás, as Ilhas Faroé, que tanto Vossa Excelência gosta, têm um governo próprio, com um primeiro-ministro, e quem subscreveu o pedido de adesão das Faroé à Unesco foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros das Faroé, não da Dinamarca. Mas estas questões, Vossa Excelência, fugiu a elas, resolveu ir pelo caminho que Vossa Excelência muito bem entende e que normalmente tem a ver mais com a sua preocupação em termos da exposição mediática do que propriamente com os conteúdos daquilo que se está aqui a discutir. Ainda por cima, sendo este sendo esta uma proposta apresentada e certamente profundamente estudada por Vossa Excelência, mas que, afinal de contas, acabou por divergir para o populismo, para, enfim, até para alguns erros históricos, o que também não lhe fica nada bem, e acabou por não ser capaz de sustentar a sua posição e a sua proposta. Quanto às questões da autonomia e à ambição, certamente, se alguém aqui tem ambição relativamente não só ao aprofundamento da autonomia, mas sobretudo ao uso das competências autonómicas que nós temos, é o PCP. E, portanto, essa argumentação que Vossa Excelência utilizou também carece de fundamento. Aliás, basta ver o histórico da participação do PCP desde 1984 até hoje para se perceber os contributos que a representação parlamentar e, em determinada altura, o grupo parlamentar do PCP nesta Assembleia deu, não só para o aprofundamento da autonomia regional, mas sobretudo para o uso das competências que a região autónoma tem, a região autónoma dos Açores tem. Portanto, Vossa Excelência, de facto, não esgrimiu bem digamos, a sua fundamentação. Desviou-se, foi por uma vereda, por um trilho, enfim, algo sinuoso. Eu percebo. Vossa Excelência quer alimentar um determinado segmento de votantes para lhe garantirem a sua sobrevivência política. Eu percebo, e é legítimo, Sr. Deputado, mas sobre a adesão da região autónoma dos Açores à Unesco e sobre a fundamentação da sua proposta, Vossa Excelência disse rigorosamente nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cláudia Cardoso.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, Sr. Deputado Paulo Estevão, eu penso que a sua última intervenção foi menos feliz do que a proposta, porque o Sr. Deputado puxou o assunto para um âmbito que não interessa a ninguém, acho que nem interessa a si, porque tentou dividir a Assembleia nos bons e nos maus, nos centralistas, como se, e demagogicamente levou este debate para uma área populista. Se isto tem, se a sua proposta tem um valor, seguramente ficou prejudicada por essa sua intervenção. Queria dizer-lhe e reiterar que, evidentemente, o Partido Socialista não tem que discorrer longamente sobre as suas intenções autonomistas. Ao longo dos tempos, nós estivemos com o Governo da República presentes em duas revisões constitucionais, também com governos do PSD, e sempre tivemos e temos uma perspectiva de aprofundamento da autonomia. Não podemos é confundir as coisas. Eu não partilho a perspectiva do Bloco de Esquerda, por exemplo, nessa matéria, de esticar até onde der, porque isto é no limite de responsabilidade. Nós temos que esticar com sentido daquilo que estamos a fazer e com responsabilidade. E é neste sentido e exatamente neste âmbito que ponho a tónica. Nós somos a favor do aprofundamento, mas isto não é aprofundar, isto é contrariar as regras que a própria Unesco ditou que fossem cumpridas. E ao contrário do que o Sr. Deputado Paulo Estevão disse em sede de comissão, é feita uma análise rigorosa e aprofundada de cada pedido de adesão. É verdade que foi feito o pedido de adesão pelo ministro dinamarquês das Ilhas Faroé. E o que é dito é que o diretor-geral verificou que as condições estipuladas nos textos de relevo, e aqui ele referia-se ao artigo 2º da Constituição e à regra 99.2 do Procedimento Geral da Conferência, tinham sido integralmente cumpridas e que o pedido submetido pela Dinamarca era de acordo admissível. E, portanto, Todo este processo passa por um escrutínio. Não há nenhuma segurança de que nós passássemos. Sr. Deputado, permita-me dizer, e sei que é uma pessoa preocupada com esses assuntos, a sua iniciativa e a sua explanação nesta casa não levaram a que estivesse preenchido nenhum requisito para que nós acreditássemos que temos uma situação capaz de ser admitida, à semelhança das outras regiões. Já aqui foi expandido, nós temos diferenças profundas com essas regiões. E, portanto, não queremos caminhar num sentido independentista. Não é esse o propósito. O propósito é os Açores estarem representados, já estão, através do seu país. O propósito é os Açores terem visibilidade, já a têm. Não houve nenhum prejuízo para a região até o dia de hoje de não termos um assento como membro associado da Unesco. E, pelo contrário, temos benefícios. Portanto, Sr. Deputado, eu julgo que o principal releva aqui é, não, ao contrário do que o senhor quis fazer crer, os ousados e os comedidos, os que desafiam a autonomia e os que não querem aprofundá-la. Não. A diferença aqui é entre ter consciência de que isto não tem pernas para andar porque não obedece aos princípios da Unesco e a capacidade e a certeza que o Partido Socialista estará sempre na linha da frente da defesa da autonomia. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, bem, diz o Sr. Deputado Aníbal Pires, e vou perder apenas 2 minutos, que o Partido Comunista sempre esteve a favor da autonomia dos Açores. O Partido Comunista esteve a favor da autonomia dos Açores. Eu quero lhe dizer que na Assembleia Constituinte os discursos, nomeadamente da figura de referência do Partido Comunista na altura, que era o Dr. Vital Moreira, estão lá e explicam bem aquela que era a posição do Partido Comunista, foi contra a autonomia dos Açores. Não venha apagar a história, Sr. Deputado. Isso não é possível. O Partido Comunista foi um inimigo da criação da autonomia dos Açores. Os senhores fizeram tudo para que os Açores não fossem dotados de autonomia. Portanto, o senhor está a mentir. E o senhor está a mentir em relação àquela que é a realidade histórica e que está comprovada. Isto daqui a 15 minutos, e daqui a 15 minutos eu trago-lhe o sentido de voto do Dr. Vital Moreira em relação a todos os artigos que contemplavam a Constituição e a criação da região autónoma dos Açores. Ponto número 1. Em relação ao Partido Comunista, estamos conversados. Em relação ao Partido Socialista, diz o Partido Socialista, bom, o Unesco, não estão definidos, é um território autónomo e nós, o Unesco diz que não. Bom, mas porque tem que ser um território autónomo. Bom, e nós somos o quê? Nós somos um território autónomo com autogoverno como as outras regiões. Aliás, temos muitas semelhanças, dizia-me o Sr. Deputado Aníbal Pires. Bom, diga-me alguma semelhança, posso lhe dizer muitas. A pergunta era de tal forma aberta, quais são as semelhanças? Agora, se eu for lhe dizer de semelhanças entre um conjunto de arquipélagos e de ilhas, eu não sei quais são as semelhanças que o senhor quer que eu lhe anuncie. Olha, em relação a Macau temos a mesma língua oficial, a língua oficial é o português. Olha, em relação a Curaçao também temos uma semelhança, é porque o crioulo que é falado em Curaçao tem um substrato de língua que tem origem na língua portuguesa. E, portanto, olhe, tantas semelhanças. Olha, Curaçao tem autonomia política, pois tem. Outra semelhança, tem autogoverno, pois tem. E foram as entidades. E a senhora deputada do Partido Socialista disse, bom, ao contrário do que disse em comissão, eu não disse em comissão. Eu entreguei um documento com o processo de adesão ao Sr. Presidente e aos alguns membros que lá estavam na comissão, na reunião da comissão, entreguei o processo de adesão. E, portanto, o processo de adesão lá estava, era da parte do governo dinamarquês, esse pedido à Unesco. E o que a Unesco, nos relatórios e nas atas, lá tem, é que é um território que tem autogoverno, dotado de autogoverno, e cuja política externa é da responsabilidade do país que pede. E o país que estava a pedir, nesse caso, era a Dinamarca, no caso das Ilhas Curaçao foi a Holanda, e no caso de Macau, por exemplo, também foi o governo português que pediu essa adesão. Ou seja, não é possível, por exemplo, o caso da Catalunha, que também pediu, o Estado espanhol recusou. recusou que fazer esse pedido. Não por argumentos jurídicos, mas por argumentos políticos. E, portanto, eu entreguei, em sede de comissão, entreguei o processo de adesão. O processo de adesão, como aqui diz, aliás, não há nenhuma dúvida em relação a esta matéria. Não há nenhuma dúvida em relação a esta matéria. Está aqui bem explícito que o processo de adesão é pedido pelo Estado responsável pela política externa desse território autónomo. É isso que aqui está, não é mais nada mais do que isso. E, portanto, o que eu fiz no âmbito da Comissão foi entregar, não só disse, como entreguei o documento que fui buscar ao site da Unesco, o documento do processo de adesão. É tão simples como isto. E, portanto, a decisão foi tomada neste âmbito. Quanto ao resto, o que existe aqui é, obviamente, não são questões jurídicas. Em relação a outras questões de dúvida autonómica, o Partido Socialista andou a pedir pareceres jurídicos. Aliás, em relação aos pareceres, estamos conversados. Dizem os senhores, não é constitucional, não é estatutário. Então porquê é que estamos aqui a discutir? Porquê é que a Presidenta admitiu do ponto de vista estatutário e do ponto de vista constitucional? Como sabem, se não for constitucional e se não for estatutário, a senhora Presidente teria recusado a entrada do processo. E não recusou. Portanto, no primeiro parecer jurídico, eu sei que foram deputados, eu sei que foram juristas diferentes. Temos aqui um parecer jurídico feito por um jurista e outro parecer jurídico feito por outro jurista. O primeiro jurista fez uma análise diferente, achou que não colocava em causa a constitucionalidade e achou que não colocava em causa o estatuto. E por isso é que o processo foi admitido. É tão simples como isso. Agora que os senhores estão a tentar elevar esta questão para incidentes jurídicos, para condenar aquilo que é evidente, que é um progresso do âmbito da afirmação da autonomia dos Açores e da afirmação também de Portugal, tendo um território que tem especificidades e que pode defender os seus interesses e que é um contributo forte para o futuro deste país.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional, Sr. Deputado Aníbal Pires, peço desculpa, Sra. Secretária, Sr. Deputado Aníbal Pires tinha se inscrito, pensei que era para intervir no debate, é para uma interpelação.
Não, uma interpelação.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Pela forma e pela linguagem utilizada pelo deputado Paulo Estevão no início da sua intervenção.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. E o protesto fundamenta-se no seguinte: nas imprecisões que foram ditas pelo deputado Paulo Estevão, assim como pela utilização da palavra ou da expressão de que o deputado Aníbal Pires estava a mentir. Ora bem, primeira questão, a figura de referência do PCP em 74, 75 e nos anos que lhe seguiram chama-se Álvaro Cunhal e não se chama Vital Moreira, chama-se Álvaro Cunhal. Segunda questão, o PCP lutou e lutará contra o separatismo. Apoiará sempre o aprofundamento da autonomia. Portanto, Vossa Excelência está a trilhar um caminho sinuoso e que apenas demonstra a fragilidade da sua proposta. E, mais uma vez, lhe solicito que se informe sobre as posições do PCP para não cometer os erros que tem cometido nesta Assembleia quando se dirige ao PCP ou quando se refere à história do PCP. Até porque, Vossa Excelência, a sua formação é em História e, portanto, há erros que não são admissíveis. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Deputado Paulo Estevão se quer usar a palavra para um contraprotesto. Tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nesta questão não há nenhuma dúvida, porque os trabalhos da Assembleia Constituinte estão testemunhados existem, obviamente, os seus relatos são descritos. A posição do Dr. Vital Moreira, que não agrada agora ao Partido Comunista, mas o Partido Comunista não pode, pura e simplesmente, apagar na fotografia, como já fez nos tempos stalinistas, aqueles que estiveram e agora não estão. Aqueles que estiveram e agora não são. O Dr. Vital Moreira era o representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e tomou posições contra a autonomia dos Açores. Isto é um facto. Isto é absolutamente incontestável. O Partido Comunista fez tudo, mas tudo, para evitar a autonomia dos Açores. É esse o seu trilho. E agora quero também dizer-lhe, em relação à referência do separatismo, quero que não fique nenhuma dúvida em relação a esta matéria. O PPM, eu próprio, nós defendemos o aumento da autonomia, nós defendemos o progresso da autonomia, mas evidentemente eu sou um presidente de um partido a nível nacional. E é óbvio, Sr. Deputado, que da minha parte o que nós queremos é aumentar, incrementar o autogoverno dos Açores, mas sempre com a ligação, a integração na soberania nacional. Nós não somos separatistas, mas esse era o seu argumento e esse era o vosso argumento do Partido Comunista em 1975. Tudo o que fosse mais autonomia para os Açores levantava o perigo do separatismo. Esse era o vosso argumento e esse era o argumento também do Partido Socialista, que agora também quer reescrever a história e aparecer aqui como o paladino da autonomia, e não é.
Sr. Deputado Aníbal Pires, inscrição para participar no debate. Muito bem, obrigada. E agora sim dou a palavra. Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para
solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos às 17h35. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrita a senhora secretária regional. Tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O senhor deputado Paulo Estevão, não querendo ou não podendo esclarecer aquela que é a sua ideia sobre a referência a territórios na Constituição da Unesco e sobre como essa ideia de território se conjuga com a ideia de Estado unitário e a própria ideia de território consagrada na nossa Constituição, decidiu atacar a bancada do PS e a bancada do Governo, assumindo que tem o Sr. Deputado o exclusivo da defesa da autonomia.
Não é verdade.
Este não é um debate sobre a autonomia e, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado tenta fazer passar, o desenvolvimento da nossa autonomia não depende do desfecho da iniciativa que o senhor traz hoje aqui. Mas não posso, no entanto, deixar de refutar as acusações que o senhor fez, lembrando apenas o papel que não só o PS, mas todos os partidos nesta casa tiveram numa revisão extremamente arrojada do Estatuto Político-Administrativo e lembrando também um conjunto de iniciativas aprovadas nesta Casa, que desafiaram esses limites da autonomia e muitas delas sob proposta do Governo. E, portanto, sobre essa matéria não direi mais nada. Há, no entanto, aqui uma questão que importa trazer à colação, Sr. Deputado. É que esta sua proposta e a defesa que o Sr. Deputado faz aqui da equiparação das regiões autónomas de Portugal a territórios ultramarinos, sobre administração de coroas da Dinamarca, do Reino Unido, dos Países Baixos, é uma visão que assenta na sua visão monárquica de Portugal. E essa visão nós não acompanhamos. O senhor esquece também daquele que é o contexto histórico de aparecimento desta norma na Constituição da Unesco. É uma norma que aparece numa altura em que a descolonização estava na ordem do dia e em que havia efetivamente um conjunto de territórios a passar por esses processos e, pasmemo-nos, são todos esses territórios que agora estão como associados, como membros associados da Unesco. Senhor Deputado, tem que demonstrar, porque não o fez, como é que compara o regime político-administrativo da região autónoma dos Açores aos arquipélagos que estão sob administração da coroa inglesa, como é, por exemplo, o caso das Ilhas Caimão. Resta-me, por isso, Sr. Deputado, voltar àquilo que disse na minha intervenção inicial. Suscitadas todas as dúvidas que suscitaram nesta matéria e tendo presente aquele que é o parecer elaborado pelos serviços jurídicos desta Assembleia, fazendo fé nesse parecer, confiando naquela que foi a decisão de admissão da sua iniciativa e confiando naquele que é o teor de um parecer elaborado pelos serviços desta Assembleia, o Governo Regional não pode manifestar-se favorável a esta iniciativa. Embora mantenhamos a opinião que dissemos sempre desde o início, a ideia é interessante, não nos parece é que seja viável.
Obrigada, Sra. Secretária. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu posso estar muito enganada na minha interpretação e, se for esse o caso, não tenho o mínimo problema em o admitir, mas esticar a corda até onde ela der, do meu ponto de vista, tem sido... E com certeza, à luz do quadro constitucional, estatutário, legal, em vigor, como eu disse na minha primeira intervenção, tem sido a história do processo de conquista autonómica desta região. Desde tempos remotos e de uma forma mais convicta e argumentada, genialmente argumentada, desde finais do século XIX. E se quisermos sair dos tempos mais remotos e virmos para o século XX e XXI, Senhoras e Senhores Deputados, vamos lá ver de que maneira é que esticar a corda é o contrário de responsabilidade, como aqui foi insinuado nesta casa. A remuneração compensatória foi esticar a corda até onde ela der. Foi irresponsabilidade? Não. Foi um ato altamente responsável de defesa dos açorianos e açorianas. A remuneração complementar, tal como ela foi aprovada nesta casa, foi esticar a corda até onde ela der. E foi um ato de responsabilidade. Quando tirámos o sono e estragámos as férias ao Sr. Presidente da República com o estatuto político-administrativo desta região, esticámos a corda até onde ela deu, até onde foi possível, e foi um ato de responsabilidade. Quando propusemos aqui nesta casa adaptar o Código de Trabalho à nossa região, era esticar a corda até onde ela desce e era um ato de responsabilidade que o Partido Socialista não permitiu. Quando aqui propusemos o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, é esticar a corda até onde ela der, é um ato de responsabilidade em nome dos trabalhadores açorianos e foi o Partido Socialista que não quis. E, portanto, quanto a esticar a corda ser exatamente o contrário de responsabilidade, estamos conversados. Agora, o único argumento, ou o argumento fundamental da oposição do Partido Socialista e do Governo Regional, é o parecer jurídico dado pelos serviços jurídicos desta Casa. Na minha primeira intervenção, eu disse e repito, nós respeitamos esse parecer jurídico. Embora achemos que há outros parceiros que visem e interpretam de outra maneira. Agora, a política não se faz com parceiros jurídicos. Isto não é uma opção legalista, é uma opção política. E já agora, dizer ao Partido Socialista e ao Governo Regional uma coisa muito simples. Esta obsessão pelos parceiros, que eu saúdo... Eu quero ver se, mais cedo do que tarde, já não hoje, mas se calhar amanhã, o Partido Socialista e o Governo Regional vai ter tanto respeito pelos parceiros que chegam a esta Casa e que são pedidas pelas respectivas comissões, quando analisarmos outros diplomas e como já não teve, quando analisarmos em outras sessões e em outros períodos legislativos, outros diplomas. Portanto, senhoras e senhores deputados, aceitando que o Partido Socialista e o Governo Regional, com toda a legitimidade, acha que a proposta, o projeto de resolução do PPM é inexequível, é uma interpretação, façam-me o favor de aceitar que é possível, dentro da responsabilidade e dentro da legalidade, interpretar de outra maneira, ter outra opção política e, portanto, ter outro sentido do voto. Isto é que é pôr os bons contra os maus. Não há bons nem maus. Há uns que interpretem e decidem de uma maneira, com responsabilidade. Há outros que interpretem e decidem de outra maneira, com o mesmo sentido de responsabilidade. É só isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Cardoso.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, até porque eu não contava intervir mais, mas começando pelo fim, pela intervenção da Sra. Deputada Zoraida Soares. Nada disto que a Sra. Deputada tão veementemente pôs em causa, eu questionei, senhora deputada. Com certeza, toda a gente nesta casa tem direito a ter uma opinião diferenciada. E admite, a senhora deputada, que o Partido Socialista também tenha o direito de ter uma opinião diferenciada nesta matéria. O que acontece, senhora deputada, é muito simples. Quando eu me referi ao esticar a corda, e os exemplos que a senhora utilizou, são bons exemplos, mas não é nesta comparação. Não são comparáveis. Não são. Sabe porquê? Não, vou lhe dizer, não são comparáveis. Não são comparáveis por isto, senhora deputada. Porque a senhora deputada dará um mérito ao Partido Socialista de ter sido promotor da maioria deles ou partícipe votante dos outros. E, portanto, senhora deputada, isto só foi possível de acontecer porque o Partido Socialista teve intenção, teve a ideia de o fazer, teve a ousadia. Mas isto não é comparável ao que estamos a analisar. Nós transformamos este debate na capacidade de aprofundamento da autonomia. E isto nada tem a ver com aprofundamento da autonomia. Mas é que nada tem a ver. Isto é uma proposta feita ao Governo da República pela Assembleia Regional que pode abrir um precedente complicado, que pode, eventualmente, ser pernicioso em algumas questões. Porque temos que ver, o Sr. Deputado Paulo Estevão sabe muito bem, porque não conseguiu, deixe-me que lhe diga, defender essa possibilidade. Ou seja, eu esperava que o Sr. Deputado aqui defendesse a possibilidade da região autónoma dos Açores umbriar com os outros casos que lá estavam. Mas o senhor não o fez, limitou-se aqui a fazer o filme dos bandidos e dos bonzinhos, e portanto não é isso que se espera. Espera-se que o senhor defenda legitimamente a sua proposta. Agora, desculpe, senhor deputado, ninguém fez parecer jurídico, e tem mais, senhora deputada Zoraida Soares, o Partido Socialista não usou o argumento do parecer jurídico, embora o parecer jurídico tenha argumentos válidos. Mas não usou o único argumento. Aliás, pelo contrário, Sra. Deputada Zoraida Soares, o que o Partido Socialista diz é que a nossa principal objeção não é levantada pelo parecer. A nossa principal objeção é levantada pelo histórico dos outros casos, dos outros Estados-membros associados, e pelo facto de entendermos que, segundo os critérios da Unesco, isto não vai, de forma alguma, ser aceito. E agora, Sr. Deputado Paulo Estevão, há uma questão que o senhor levantou e que eu, Sr. Deputado Paulo Estevão, se me desse atenção, e que eu tenho que contrariar. O Sr. Deputado disse que na Comissão não tinha entregue um documento à Comissão. Eu não tive acesso a este documento, devo dizer, mas eventualmente, já apontei outros colegas, também não tiveram. Não me recordo do senhor ter entregue e o relatório não faz referência a nenhuma entrega. Mas deixemos essa questão porque também é... Não, mas eu vou-lhe dizer o que é que diz o relatório, a não ser que esteja a pôr em causa o relatório também. Ah, mas é que também nem eu, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado o que disse foi que não tinha dito que tinha entregue. E o que diz no relatório da Comissão é, e cito, aquilo que na prática se verifica na Unesco, e isto é o Sr. Deputado Paulo Estevão a ser transcrito, portanto é uma citação daquilo que terá dito na Comissão, a não ser que não esteja de acordo com o relatório, mas aquilo que na prática se verifica na Unesco é que se limitam a votar ou não, favoravelmente o pedido do Estado, e não a fazer esse debate das características do território. Citou o exemplo das Ilhas Faroé, em que as questões internas e de natureza jurídica não foram sequer abordadas, tendo a Unesco se limitado a votar o pedido de admissão apresentado pela Dinamarca. Palavras suas, não fala em nenhuma entrega de documento ao longo do relatório. E agora eu cito-lhe o que é que diz o pedido de admissibilidade das Ilhas Faroé pela Dinamarca, entregue pelo ministro dinamarquês. E perante o pedido que é feito, é dito assim com decisão. The Director General finds that the conditions stipulated in the relevant text, e cita quais são os textos, have been fulfilled, and that the request submitted by Denmark is accordingly admissible. Portanto, Sr. Deputado, o senhor diz que eles não analisam. E o parecer das Ilhas Faroé demonstra que os processos são todos exaustivamente analisados. E foi isso que eu disse. É aqui que está a sua contradição. Se entregou ou não o documento? Eu não o tenho. Ah, sim, senhor.
Obrigada, senhora deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
Senhora Presidente, na medida em que fui acusado de não ter entregue um documento no âmbito da Comissão, tal como eu tinha afirmado numa intervenção anterior.
Sr. Deputado Paulo Estevão, eu não vejo motivo para protestar. Pode inscrever-se, intervir e explicar.
Com 2 minutos?
Mas, Sr. Deputado...
Senhora Presidente, eu peço-lhe desculpa...
Eu penso que o Senhor Deputado...
Porque abre aqui um precedente. Eu sou acusado de ter faltado à verdade. Ou não ter... Eu disse que entreguei um documento que entreguei e é levantado por parte da afirmação da Senhora Deputada a suspeição de que não fiz e, portanto, eu quero protestar em relação a isto,
Senhor
que
deputado,
é uma questão de honra, Senhora
Senhor Deputado
senhora
Paulo Estevão... Sr. Deputado Paulo Estevão, a Sra. Deputada Cláudia Cardoso...
Se não tiver a oportunidade de defender a minha honra.
Mas a Sra. Deputada Cláudia Cardoso... Senhoras e senhores deputados, eu agradecia alguma ponderação. Sr. Deputado Paulo Estevão, a Sra. Deputada Cláudia Cardoso limitou-se a citar o relatório, não fez... Só disse que no relatório não constava que o senhor tivesse entregue o relatório. Portanto, não foram afirmações da senhora deputada, foi uma citação do relatório. Foi o que a senhora deputada disse, por isso lamento, senhor deputado, mas não lhe posso dar a palavra para um protesto. Senhor deputado Huberto Messias pede a palavra para um protesto em relação a...
Relativamente a uma parte que o senhor deputado Paulo Estevão proferiu, dizendo que o parecer entregue à comissão teria sido profundamente manipulado.
Os apartes são regimentais, mas de facto não podem ser ou indiciadores de haver questões mal explicadas. O Sr. Deputado Berto Messias pede a palavra para um protesto relativamente à afirmação que o Sr. Deputado Paulo Estevão...
Ao aparte do Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sr. Deputado Berto Messias, eu não lhe vou dar a palavra para o protesto porque entendo, apesar da gravidade, efetivamente, se essa parte foi dita, da gravidade daquilo que o Sr. Deputado Paulo Estevão disse, mas eu não lhe vou dar a palavra para esse protesto porque, efetivamente, gostaria de apelar às bancadas que não exacerbássemos esse debate utilizando este tipo de figuras regimentais. Não lhe vou dar a palavra, Sr. Deputado.
Eu discordo da sua interpretação, mas respeito.
Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
Uma intervenção, Sra. Presidente.
Então terá que aguardar o Sr. Deputado Paulo Estevão. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Artur Lima.
Isto já vai à lei. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu gostaria de, enfim, dizer que não ponho em causa minimamente o parecer jurídico que foi aqui feito pelos serviços da Assembleia, antes, pelo contrário, considero. Mas também gostaria de dizer, e respondendo um bocadinho à Sra. Deputada Cláudia Cardoso, que se nós nesta Casa tivéssemos tomado as nossas posições apenas com base em pareceres jurídicos, Sra. Deputada, nós não tínhamos estatuto político-administrativo da maneira que o temos. E os pareceres jurídicos que nós na altura pedimos, alguns deles, sobre determinadas matérias, eram profundamente contra algumas coisas que nós conseguimos hoje e temos hoje consagrados no Estatuto da Região Autónoma dos Açores, com pareceres jurídicos absolutamente contrários. E nós decidimos, a Comissão que fez essa proposta desta Casa, decidiu politicamente. E foi essa decisão política que tirou o sono ao Sr. Presidente da República num célebre dia 31 de julho, se não me falha a memória. Não foi o parecer jurídico, porque o parecer jurídico da Presidência da República e outros eram contra as ambições dos Açores. A nossa ambição de ir mais além. Mas nós fomos e conseguimos. Isso para dizer que não podemos basear única e exclusivamente a nossa decisão num parecer jurídico, embora digno de todo o respeito. Pronto. Segundo ponto, como é que nós andamos aqui a discutir que queremos uma gestão partilhada do mar, Queremos uma gestão partilhada dos nossos recursos marinhos. E depois, numa questão destas, nós claudicamos. Não faz sentido. É atraente, senhora Secretária, julgo que foi o termo que utilizou-se, este assunto é interessante ou é atraente, mas não é possível. Julgo que terá sido isso que disse, não quero... O sentido era esse. Não terá sido atraente, mas enfim, era tentador, mas não é possível. Pois eu acho que é possível, senhora Secretária. É possível. E era possível nós irmos mais longe nessa matéria. Porque já fomos em tanto, desafiamos... Aliás, desafia-se a Constituição e a lei todos os dias. Alguém me sabe dizer o que é o Governo dos Açores, legalmente e constitucionalmente? A expressão Governo dos Açores. Alguém me explica? Em termos estatutários, em termos legais, em termos constitucionais, o que é que quer dizer Governo dos Açores? Não existe, mas usamos todos os dias. E, portanto, ir mais além, passar esta responsabilidade para o Governo da República, em última instância, que não iam aceitar, com a certeza absoluta, partilhar essa, enfim, a diplomacia externa do Estado português, entregar uma parte à Região Autónoma dos Açores, isso era chumbo na República, por certo. Mas devíamos tentar. E devíamos ir até à Unesco, que dissesse que não, pronto, tínhamos cumprido o nosso dever como autonomia. A autonomia foi sempre um processo longo, difícil, conquistado a ferros, contra pareceres jurídicos, contra centralismos, mas foi sempre um processo de irmos fazendo uma conquista passo a passo. Esta poderia não ser nada e poderia ser mais um passo. Nunca o saberemos, porque não o vamos tentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra. Alerto que tem apenas 2 minutos.
Já, Sra. Presidente.
Muito bem, então, Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra e tem igualmente 2 minutos.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, não tenho mais tempo para continuar neste debate e, portanto, muito brevemente, algumas referências. A China, monarquia. Bom, Senhora Secretária, a China, monarquia. Bom, eu não sabia, não, disse que todos os territórios viviam em monarquia. Que eu soubesse, a China deixou de ser, ou que eu saiba, a China deixou de ser monarquia desde 1911. Estamos confessados. Segundo ponto, que é em relação à questão da entrega deste relatório. Em relação a este relatório foi entregue. Todo aquilo que digo ao contrário, mente. A senhora deputada Zoraida Soares confirma que eu entreguei este relatório na comissão. E este relatório tem apenas 2 páginas. E a senhora deputada falta à verdade quando lê um parágrafo. E eu tenho aqui exatamente o mesmo texto em que não é feita nenhuma análise comparativa, não é feita nenhuma análise da situação constitucional e estatutária de qualquer território. Posso lhe apresentar vários desses. É falso. É mentira, senhora deputada, que é falso que seja feita uma análise em relação à situação institucional, política e autonómica de cada um destes territórios. Mas o que aqui diz, claramente, estimado senhor, diz assim: o diretor-geral recebeu do ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, uma carta datada de 3 de julho de 2009, em que solicitava, em nome das Ilhas Faroe, a admissão deste território na qualidade de membro associado deste associado da Unesco. Eu não tenho agora tempo para lhe ler o resto da carta, mas pronto, então, mas vou esgotar o meu tempo. Tenho a honra de solicitar, em nome das Ilhas Faroe, e em virtude do disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da Constituição da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e no parágrafo 2º do artigo do Estado Espanhol, do artigo 99 do Regulamento da Conferência Geral, a admissão deste território na qualidade de membro associado à Unesco. É feita a análise...
Senhor Deputado, agradeço que termine.
Estas condições e é pedido pelo Estado. Mais nada. Não é feito mais nada. Depois, terminando, Senhora Presidente, o parecer jurídico analisa uma linha que seja de estatuto do território das Ilhas Faroe.
Falso. O parecer jurídico analisa uma linha que seja e compara
deputado...
com as ilhas, com a Ilha Coração. Falso. O parecer jurídico...
Senhor deputado Paulo Estevão, tem de terminar.
E compara com os Açores em relação ao Estatuto Administrativo de Macau, compara com os Açores na linha, uma linha que seja. Não. Falso. Meus senhores, a conclusão é esta. É muito simples. Todos os territórios autónomos, desde que o Estado independente tome essa decisão política, podem ser membros associados da Unesco. O resto é falso. O resto tem a ver com o facto do Partido Socialista, nesta matéria, e o Governo dos Açores, serem profundamente anti-autonomistas.
Obrigada, Sr. Deputado. Escutou o seu tempo. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu não era, de facto, para participar neste debate, mas não posso deixar de o fazer, tendo em conta... ou à parte que há pouco... Eu sei que o Sr. Deputado não tem tempo e, portanto, mas lamento, tenho mesmo que referir relativamente àquilo que o Sr. afirmou em à parte. O Sr. Deputado Paulo Estevão disse, a determinada altura, em à parte, que o parecer que teria sido entregue à Comissão de Política Geral sobre esta matéria, o parecer dos serviços da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, teria sido manipulado. E eu quero, e pedi a palavra... para refutar completamente essa acusação por parte do PPM. Aqui todos podem dizer aquilo que querem dizer e afirmar na defesa das suas propostas e também dentro dos limites das regras que estão estabelecidas para o trabalho do nosso Parlamento. Mas não é aceitável que debaixo da pressão de um debate que está claramente a correr mal, se façam esses ataques ofensivos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também se façam esses ataques ao técnico superior desta Casa que fez este parecer e que fez este parecer a pedido da Sra. Presidente, que foi, como sabe, entregue à Comissão de Política Geral. E também devo dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, nós não damos lições a ninguém. Nós não somos donos da verdade, longe disso. Mas o Partido Socialista não aceita lições de moral de ninguém sobre a defesa da autonomia. Todos os partidos nesta Casa tiveram, com certeza, um papel importante na construção da nossa autonomia. Mas as afirmações que o senhor proferiu e a forma como o senhor se dirigiu ao Partido Socialista no papel que teve na defesa da nossa autonomia são absolutamente inaceitáveis e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, recuso em absoluto as afirmações que foram feitas pelo senhor deputado Paulo Estevão, porque, volto a dizer, o PS não aceita lições de ninguém sobre a defesa dos valores autonómicos e da autonomia dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Sra. Presidente, para um protesto. Uma vez que foi feita uma referência a uma parte de forma completamente descontextualizada e num momento em que eu já não posso falar e, portanto, de uma forma absolutamente, do ponto de vista parlamentar, cobarde.
Sr. Deputado Paulo Estevão, naturalmente o senhor compreenderá que eu não lhe vou dar a palavra para esse protesto. Porque, considerando precisamente a situação ter sido um à parte, eu também não permiti ao deputado Berto Messias que fizesse um protesto a um à parte. Na sua intervenção, ele naturalmente poderá falar daquilo que entender, desde com o respeito que esta Casa merece. E por esse motivo eu não permiti que o deputado Berto Messias fizesse um protesto a um à parte... Mas, naturalmente, na sua intervenção, ele pode referir os apartes que são feitos nesta Casa.
Para defesa da honra. Para defesa da honra... Na
Qual foi a expressão
é
ofensiva...
É atribuído um contexto em relação àquilo que eu disse que é falso e que ataca a minha honra.
Sr. Deputado Paulo Estevão, eu percebo... Senhoras e senhores deputados... Sr. Deputado Paulo Estevão, eu percebo a sua posição. Naturalmente, não considero que tenha havido na intervenção do Sr. Deputado Alberto Messias nenhuma expressão ofensiva da sua honra que me permita lhe dar a palavra nesse sentido e também alerto, como já o fiz há pouco, que não se devem usar as figuras regimentais para prolongar o debate. O tempo tem que ser gerido e é assim que a mesa deve conduzir os trabalhos. Vamos continuar com as participações no debate. Estava inscrito o Sr. Deputado Aníbal Pires. Tem cerca de 2 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. O debate, digamos que está esgotado. Eu, de qualquer forma, venho ainda porque... Venho ainda porque durante as minhas intervenções acabei por não referenciar duas questões que julgo que são importantes. Desde logo, o facto de... não me referi ao parecer da Universidade, o que respeito, mas lembrar a esta Câmara de que a Universidade não é tutelada pela região, é tutelada pelo Estado e, portanto, as vantagens que daí poderiam advir para a Universidade, enfim, são relativas. Por outro lado, ao fim deste debate, e claramente fica demonstrado que o problema não é um problema sequer do Estado português, é um problema que a região autónoma dos Açores não reúne os requisitos para ser membro associado da Unesco. E, portanto, isto a bater... E voltar para trás era na própria Unesco e não no Estado português. Porque aquilo que são os membros associados da Unesco são sujeitos de direito internacional, figura que não é reconhecida à região autónoma dos Açores. Aliás, o debate, como se viu, nisto ficou claramente demonstrado e a fragilidade desta proposta, que podendo ser generosa... Ficou completamente demonstrada até pela forma como o promotor, o proponente, acabou por conduzir o debate. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cláudia Cardoso tem a palavra.
Porque eu não lhe admito, Sr. Deputado, que me chame mentirosa, nem assim, nem ninguém nesta casa. Disse sim, senhor. Disse sim, senhor. Não peço a defesa da honra, mas vou defendê-la na mesma. Eu não minto, não menti. O que eu disse, e até fui benevolente consigo, foi que não tinha recebido esse parecer. Mas se dúvidas subsistem... Não, eu não estou... Eu não recebi este documento. Mas se dúvidas subsistem, eu dirijo claramente a pergunta ao Presidente da Comissão se foi entregue ao Presidente da Comissão este documento para ser distribuído para os senhores deputados. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Costa Pereira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, de facto eu não estava para intervir neste debate, mas pronto, tenho que esclarecer e vou esclarecer aquilo que me lembro. E portanto, lamentando que de facto uma coisa que acho que não tem a gravidade, que nem tem a importância para a avaliação do documento, do diploma que estamos aqui a analisar. Mas, de qualquer forma, passando à frente, aquilo que posso dizer é que eu, na qualidade de Presidente da Comissão, já falei com a Senhora Secretária da Comissão, já falei com o Senhor Relator da Comissão e nenhum de nós recebeu esse documento, nem nos recordamos de o ter recebido. Mas uma coisa é não me recordar de ter recebido e o seu deputado, efetivamente, eventualmente ter entregue, tanto mais que tenho a informação de que a Senhora Deputada Zoraida Soares tem a ideia de ele ter sido recebido. E portanto, o que quer dizer, para ser correto, para ser verdadeiro, é que, para ser correto e para ser verdadeiro, é que esse documento, do ponto de vista formal, não foi recebido pela Comissão e... não faz parte, e por isso não faz parte dos documentos do relatório. E a verdade também é esta, é que o relatório foi atempadamente distribuído a todos os senhores deputados para eventuais correções e alterações e inclusão de algum aspecto que faltasse, e também a verdade é que ninguém fez referência a que eventualmente no relatório faltava a inclusão como anexo desse documento. Documento que, também a verdade seja dita, é um documento que é público, que existe em pesquisa na internet. E, portanto, na qualidade de Presidente da Comissão, o que posso dizer é apenas isto, para ser absolutamente verdadeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão, pelos seus esclarecimentos. Sra. Deputada Zoraida Soares pediu a palavra. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Sem pôr em causa, de maneira nenhuma, aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Presidente da Comissão de Política Geral, mas em abono da verdade também, eu quero dizer o seguinte. Durante a reunião para discussão deste projeto de resolução, o Sr. Deputado Paulo Estevão tinha consigo um exemplar daquelas duas folhinhas, sublinhadas por ele nas partes que lhe pareciam mais, em letra fosforescente, mais importantes para a questão. Referiu algumas partes dessas duas folhinhas durante a reunião de comissão, pô-las entre gomas e disse: estão aqui para entregar à comissão, vou entregar à comissão. E eu tenho comigo esse exemplar que o Sr. Deputado me deu. Agora, se a Comissão o tem, com toda a franqueza, eu não fui perguntar a cada membro se o tinha ou não. Assumi que seria entregue à Comissão, uma vez que me foi entregue a mim. Agora, se foi ou não foi, não sei. Agora, o que eu não posso dizer é o contrário disto. As duas folhinhas estavam lá, o Sr. Deputado tinha-as na mão, expressou a intenção de as entregar à Comissão e entregou um exemplar a mim que estava ao lado dele. É a bom da verdade, esta é a verdade.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jéssica Mendes já tinha pedido a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo, estou perplexo com essa discussão. Não sei quem tem ou quem não tem o dito documento. Agora, esta Casa tem regras e nós temos que nos entender, senão isto vai parecer uma coisa muito estranha. Quem quer entregar um documento numa comissão, entrega à Presidência, à mesa, ao Presidente, ao relator. É assim que as regras estão estabelecidas. O Sr. Deputado Paulo Estevão entregou, fiquei agora a saber, à nossa colega de comissão, Zoraida Soares, pode ter entregue também à colega do CDS-PP. O PS não recebeu nenhum documento. Não recebi nenhum documento, Sr. Deputado, e, portanto, a minha colega, aquilo que disse, é rigorosamente verdade, e, portanto, a questão é tão simples quanto isso. Assim, de facto, é impossível e nós não nos entendemos. Mas, portanto, queria que isso ficasse muito claro. Todos os deputados têm a obrigação de saber isso e há regras muito claras. Para entregar um documento na Comissão, ele é entregue à Presidência da Comissão, como é óbvio.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, penso que para também esclarecer, mas penso que também em termos de esclarecimento já estamos,
Senhora,
a terminar.
Senhora, muito obrigado, muito brevemente para dizer que foi-me entregue agora pela Sra. Deputada Ana Espínola este documento que eu estou a ver pela primeira vez e que lhe foi dado pelo Sr. Deputado Paulo Estevão na reunião da Comissão. Só para confirmar isto, que temos no nosso posse este documento que aqui está, que é exatamente o que eu e que a Sra. Deputada Ana Espínola me fez agora chegar e, portanto... Muito obrigado, Sra. Presidente. Agora acho que, efetivamente, não vale a pena estarmos a discutir mais esse assunto.
Claro que não, concordo consigo. Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições. Penso que estamos em condições de passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 1 do PCP, 18 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. O Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para... Uma declaração de voto.
Uma declaração de voto, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, neste projeto de resolução foram criados todos os tipos de incidentes para que se descentrasse a questão. Para que se descentrasse a questão que estava em análise. Faltou-se aqui à verdade em relação à entrega de um documento que, afinal, se comprovou que foi entregue. Faltou-se à verdade em relação a esta matéria e foi exatamente comprovado.
Senhor Deputado, está a fazer uma declaração de voto, Senhor Deputado.
E é nesta declaração de voto que eu estou a fazer esta referência em relação ao documento que foi e que, dos testemunhas que lá estavam, que verificaram que o documento foi entregue. O documento numa conferência, numa comissão parlamentar entregue a todos os líderes de bancada que foi, e assim também foi,
Senhor Deputado Paulo Estevam.
Segundo ponto.
Senhor Deputado Paulo Estevam, vamos a ver se nos entendemos. Então, Senhor Deputado Paulo Estevam.
Entreguei-lhe.
Senhor Deputado Paulo Estevam, eu já hoje não lhe permiti por duas vezes usar da palavra. Não me parece elegante que o senhor use a declaração de voto para levantar uma questão que já foi esclarecida, inclusivamente pelo seu Presidente da Comissão, que apesar de tudo é quem fala em nome da Comissão. E, portanto, não me parece elegante que o senhor, na sua declaração de voto, venha levantar uma questão que foi por todos esclarecida. Se foi entregue, se não foi entregue, como é que foi entregue, o Sr. Presidente da Comissão, que é quem responde em nome da Comissão, fez o esclarecimento que era devido a esta Assembleia. Sr. Deputado Paulo Estevam, peço-lhe que continue a sua declaração de voto, tendo em conta este pedido que lhe faço.
Sra. Presidente, deixe-me dizer com toda a frontalidade, respeitando a sua posição e não voltando ao assunto, que a questão foi levantada quando eu já não tinha a oportunidade de fazer referência, e que, Sra. Presidente, discordo profundamente e vou apresentar matéria nesse sentido, uma posição nesse sentido, da forma como está a conduzir os trabalhos, que eu considero que, não, que está a conduzir de forma arbitrária. Devo dizer que em relação a esta matéria, a posição do PPM e a nossa votação seguiu o seguinte sentido. No famigerado documento, só dois parágrafos foram analisados no âmbito da candidatura. E os dois parágrafos diziam o seguinte, e por isso votámos a favor. As Ilhas Faroe são um território cujas relações internacionais são da responsabilidade da Dinamarca, que apresentou a solicitação. 1. 2. A Dinamarca é um Estado-membro da Organização das Nações Unidas da Educação e da Ciência. Neste sentido, o Diretor-Geral estima que estão reunidas as condições. São só estes dois parágrafos, única e exclusivamente. Quais eram as duas condições que a Dinamarca tinha apresentado e que a Dinamarca fazia parte das Nações Unidas? É tão simplesmente esta a matéria. Nos diversos pareceres, e por isso o PPM manteve a votação favorável, não foi feita nenhuma prova de que a região autónoma dos Açores tivesse uma configuração constitucional e estatutária diferente dos outros territórios. Porque é muito simples, não foi feita uma única referência à configuração estatutária, legal e constitucional dos outros territórios. Não se comparou absolutamente nada. E dizia-se naqueles pareceres, e por isso o PPM manteve a votação favorável, dizia-se naqueles pareceres que são sujeitos de direito internacional. Bom, os sujeitos de direito internacional, são aqueles que fazem parte, em relação aos Estados e aos países, são aqueles que fazem parte da ONU. E nenhum destes territórios faz parte da ONU. Qual é a diferença entre estes territórios e os outros? O parecer não abordou, não fez uma única linha que distinguisse estes territórios dos Açores. Uma única, não uma linha, uma palavra que distinguisse estes territórios dos Açores. Em relação à questão da descolonização, que também foi abordada de forma errada e por isso o PPM manteve o sentido de votação favorável à sua própria iniciativa, é que muitos destes territórios não estão na lista dos territórios a descolonizar por parte da ONU.
Portanto, é falso que exista uma relação entre o independentismo ou as aspirações de independência e a pertença a estes territórios. Ninguém acredita que Macau se queira declarar a independência. Ninguém acredita nisso. Agora, o que sucede é que o Estado chinês vê nisso vantagens. E por isso, eu considero que não se justificou, e aqui não ficou justificada, a posição apresentada pelo parte do Governo e por parte do Partido Socialista nesta matéria. Por fim, Sra. Presidente, e por isso é que eu mantive a posição de votar favoravelmente a minha própria iniciativa, é porque considero que esta questão era importantíssima para a autonomia. Porque a autonomia precisa de não ficar à porta das decisões que são tomadas a seu respeito nos grandes fóruns nacionais e internacionais. Tem que entrar, tem que decidir, tem que participar na decisão. E isto não significa que se quer ser independente. O que se quer é uma cota de autogoverno, que já queriam os autonomistas no século XIX, uma cota de autogoverno para defendermos os interesses dos Açores do quadro geral da soberania portuguesa, pertencendo integralmente à nação portuguesa. Mas autónomos, com capacidade de decisão, também em termos de representação externa, num organismo tão prestigiado como a Unesco. Como dizia a Universidade dos Açores, é fundamental que os Açores tenham um papel importante, não só na Unesco, mas noutras instituições em que a educação,
que termine,
cultura,
senhor deputado.
A educação, a cultura e a ciência sejam os referenciais. E, portanto, meus senhores, perde-se aqui uma grande oportunidade de aprofundamento da autonomia. E aqui não foi preciso chegar ao representante da República, não foi preciso chegar aos órgãos centrais do governo. Os inimigos da autonomia, do avanço do autogoverno, da dignificação do autogoverno dos Açores, da sua representatividade externa em organizações de prestígio, esses inimigos não estão no Torreiro de Paço, esses inimigos estão sentados naquela bancada, na bancada do Partido Comunista e na bancada do Governo Regional.
Senhor deputado Berto Messias, não, o regimento não prevê protestos a declarações de voto, por isso não lhe posso dar a palavra. Eu apenas apelo ao Sr. Deputado Paulo Estevão, é questão do microfone, quando bate aqui, custa-nos algum dinheiro. Penso não haver mais declarações de voto.